Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje vamos falar sobre o potencial dos empréstimos coletivos e os seus impactos sociais. Eu recebo o Felipe Aguiar, cofundador e CFO da Orgânicos Inbox. Felipe, seja bem-vindo.
Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui e agradeço o convite da Inova Social.
Felipe, para a gente começar essa conversa, eu queria que você falasse para o ouvinte um pouquinho da sua trajetória, né? Qual que é o caminho que te trouxe até a Orgânicos Inbox?
Bom, a Orgânicos Inbox originalmente foi fundada pela Aline, uma colega minha de faculdade. Nós somos dois economistas formados na UFRJ. E eu, no princípio da minha carreira, tive uma carreira mais corporativa, né, ligada à área de finanças. E sempre tive um pouco desse desejo de conseguir fazer algo que tivesse impacto positivo no mundo, né? Então, ao longo da minha carreira corporativa, isso foi me gerando um desconforto, né? Eu queria buscar alguma coisa que fizesse mais sentido, que tivesse mais propósito para mim. E coincidiu de um belo dia eu reencontrar uma ex-colega de faculdade na rua. Literalmente, a gente se esbarrou na rua. E ela me contou desse projeto lindo que ela estava tocando. Uma semana depois, ela me ligou, me convidou para fazer parte do projeto. E um ano depois, eu tinha entrado de sócio da Orgânicos Inbox, encantado com tudo que estava acontecendo. Então, para mim, foi realmente um caminho de encontrar um projeto com muito propósito.
É interessante ouvir o que você falou, Felipe, porque praticamente todo mundo que passa aqui pelo podcast, que fala sobre essa transição de carreira, a gente já teve alguns convidados aqui, economistas também, que fizeram essa transição e fala: poxa, fiquei maravilhado, eu queria fazer alguma coisa que gerasse um impacto. E aí, quando eu vi o projeto tal, eu fiquei realizado, né? Então é muito legal te ouvir.
Exato. E assim, não necessariamente a alimentação e os orgânicos era uma bandeira para mim antes, né? Então, foi um processo de transformação da minha própria alimentação, né? Da minha própria conscientização nessa cadeia nova. O que eu tive certeza é que isso gera impacto positivo e fui me educar também sobre a alimentação e sobre os orgânicos.
A gente vai entrar agora nesse ponto mais adentro, assim, do que é isso que você está falando. Beleza. Mas antes eu queria trazer um dado. Segundo a agência pública e o site Por Trás do Alimento, o atual governo aprovou mais de 1.680 produtos agrotóxicos do país. É um volume muito grande, que além de contaminar os alimentos, também contamina a nossa água, a água que a gente bebe diariamente. Tanto que, segundo um estudo da Ciságua, só em São Paulo, dando um exemplo, tá? A cidade de São Paulo, foram identificados na água traços de 27 agrotóxicos que foram testados no estudo. Ou seja, os 27 que foram testados foram apresentados na água que a gente consome atualmente. Talvez se tivesse testado mais de 27, mais 30, mais 40, talvez aparecesse lá. Então isso é um ponto muito importante. A gente pensa em agrotóxicos, pensa só em alimentação, mas tem todo um ecossistema, né? Quando a gente opta por alimentos orgânicos, a gente também está, entre aspas, fugindo de consumir esse veneno, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, o que é Orgânicos Inbox e como que vocês vêm atuando nesse cenário, nessa quase que uma luta, né? Nessa fuga pelo agrotóxico.
Legal, Vitor. Quando você coloca assim, é um cenário realmente assustador, né? Mas contando um pouco do projeto, a Orgânicos Inbox ela nasceu com o propósito de democratizar o acesso à alimentação orgânica. E como que a gente faz isso? Sendo uma plataforma digital de conexão de pequenos produtores rurais, de agricultura familiar, orgânicos, certificados e consumidores urbanos, né? Então, o que a gente entendeu é que existe uma capacidade produtiva gigante no campo, né? E que, na verdade, os produtores eles têm uma dificuldade de escoar essa produção, de ter um canal de comercialização, né? A relação com os supermercados é uma relação muito difícil, muito assimétrica, né? Para um pequeno produtor. E, ao mesmo tempo que as feiras sempre foram um local de empoderamento do pequeno produtor, né? Onde ele conquistou esse espaço diretamente com o cliente, tem toda uma pegada hoje de farm to table, né? Que os clientes valorizam também estarem próximos dos produtores, mas ele é um canal muito ineficiente, né? Em termos de volume, em termos de escala. A feira, o dia que choveu, não vende. Né? Então, a gente viu que existia uma oportunidade realmente de transformar esse mercado a nível estrutural. Né? Quer dizer, é possível desrepresar essa capacidade produtiva que existe no campo se você trabalha nessas barreiras estruturais. E quais são elas? Né? Essa uma que a gente falou, a do acesso, então o canal, a gente resolveu isso através do e-commerce. Né? Então, a gente foi muito pioneiro em fazer a feira online, antes de outros aplicativos e isso ganhar em corpo. E mais do que isso, num modelo de assinatura. O modelo permite que você, como cliente, tenha tudo que você queira em casa, então você liga aquela chavinha e você garante que você está abastecido, né? Sem, puta, esqueci de fazer a compra, chega em casa tarde, a geladeira está vazia, se alimenta mal. E, por outro lado, a recorrência e a previsibilidade disso facilita muito o planejamento de plantio do produtor. Então, é esse encaixe de modelo que a gente conseguiu estruturar para dar suporte aos pequenos produtores. Quer dizer, a premissa é que já existe uma capacidade produtiva gigante e que o orgânico, uma vez que a gente consiga desrepresar essa capacidade produtiva, isso não precisa ser um mercado de nicho, tá? Então, assim, as pessoas geralmente falam que o orgânico é caro e tudo mais, e que é difícil, mas existe técnica agrícola hoje em que a produtividade do orgânico ela pode ser superior ou equiparável à do convencional. Então, já é possível reduzir barreira de preço. Né? Então, é aí onde a gente tem buscado atuar. Quer dizer, ampliando o espaço do orgânico e tirando o espaço do veneno. Né? Então, aí eu faço o link com a pergunta que você fez, que é como que a gente pode ajudar nesse processo? Cada vez que a gente incentiva uma alimentação orgânica, ou a cada vez que a gente tem a escolha, né, como consumidor, de comprar, de um pequeno produtor, de comprar um alimento orgânico, primeiro a gente não está fazendo só bem a nossa própria saúde, né? Colocando um alimento saudável, seguro, sem veneno, na sua casa. Mas mais do que isso, né, você também está contribuindo para aumentar esse tipo de produção no campo, né? Então, a grande diferença do produto orgânico é que ele não usa substâncias químicas. Além disso, ele garante outros tipos de garantias sociais, como relações dignas de trabalho, porque nem isso é óbvio dentro do universo que a gente vive hoje. Né? Então, você garantir relações dignas, um comércio justo, também faz parte dessa certificação orgânica. E no âmbito ambiental, você garante que a produção não está usando as substâncias químicas e que, portanto, não contaminam os solos, não contamina o alimento que vem para a nossa casa e os lençóis freáticos que, por último, vão chegar lá na água de São Paulo, que você deu o exemplo, né, Vitor?
Eu queria trazer aqui um testemunho como consumidor, eu sou do adepto à feira. Uhum. Né? E isso que você falou no começo da sua resposta, que nem sempre o feirante ele tem, né, aquela limitação, chuva, tal. Quantas vezes você não vai atrás de um feirante específico, de um produtor específico? Ah, ele não veio porque estava doente, ele não veio por um motivo ou outro. E quando você olha ali o site da Orgânicos, é legal porque você fala, poxa, eu quero comprar inhame, eu vou conseguir comprar inhame, independente se chover ou não chover, se o produtor ficar doente ou não, então eu vou ter ali. É muito legal isso falando como consumidor. E um último comentário que eu queria agregar também, você falou a respeito do preço do orgânico, né? A gente tem visto uma alta de preço em tudo no país, né? Mas na alimentação foi um dos grandes pontos. E eu percebo que, assim, como consumidor, hoje o orgânico ele está muito semelhante ao outro em relação ao preço. Então, acho que já foi um pouco essa época onde que, nossa, o orgânico era muito caro para comprar. Hoje não vale a pena. Hoje vale mais a pena você partir para o orgânico, por tudo isso que você falou agora, e porque o preço está ali praticamente o mesmo de qualquer outro que use um volume de agrotóxico absurdo aí, que a gente sabe.
Perfeito. A sua percepção está correta. Quanto mais maduro um mercado, né, assim, a gente tem comparativos, né, com o mercado lá de fora, Estados Unidos e Europa, e a diferença de preço do orgânico para o convencional é muito menor do que a que existe no Brasil, por exemplo. Mas realmente esse cenário inflacionário atual, o efeito dele foi que ele reduziu esse gap, né? Então o convencional ele aumentou muito mais do que o orgânico, e realmente a distância está menor agora, então realmente está mais fácil de fazer essa escolha.
Felipe, a gente falou em conectar pequenos produtores numa logística que eu imagino seja uma loucura, né? Que vocês estão construindo hoje. Eu queria entender o que você vê como os grandes desafios dessa conversa, né? Dessa conexão do pequeno produtor para essa logística de você trazer para minha casa, aqui em São Paulo, por exemplo, um produto que está sendo produzido para uma família. Pode ser até em São Paulo mesmo, mas a gente sabe que tem toda uma logística aí. Quais são os grandes desafios disso tudo?
Bom, eu vou começar respondendo qual é o desafio do pequeno produtor, né? Porque a gente nessa relação, né, com essa rede de produtores, a gente ouve bastante, né, essas dores, né? Então, acho que, em primeiro lugar, acho que tem a questão da informação, né? Então, ele não sabe muito bem o que produzir, como, quando. A gente ouve muito deficiência, né, de auxílio técnico na área de manejo e mesmo de financiamento, né? Então, existe uma carência de recurso, de informação muito grande, né? Especialmente quando você fala de agricultura familiar, isso é uma verdade. E o outro ponto é que, por serem pequenas unidades de produção, justamente a logística e a escala se tornam um desafio, né? Diferente você... qual é a operação aqui, né? Qual é o nosso objetivo? Levar o alimento de um lugar para o outro, do campo para a cidade. E um alimento vivo, né? Com um ciclo de vida muito curto, perecível. Então, isso é um desafio adicional. Você falou, eu gostei da palavra que você usou, pô, é uma loucura fazer. É verdade, existe uma complexidade de você ligar esses pontos. Mas você já imaginou a loucura que é você deixar um alface apodrecendo na prateleira de um mercado esperando que alguém vá lá comprar ele? Então, tem muita oportunidade de otimização nessa cadeia, né? Que vai além só do ponto de comercialização, mas de armazenamento, de transporte. Então, o que a gente busca fazer é justamente reduzir esse ciclo, né? Trabalhando a informação antes de deslocar o alimento. O que isso quer dizer? Significa que quando você compra o alimento na plataforma, o produto não está estocado na prateleira. Ele não está esperando fora da terra. Ele ainda está debaixo da terra, esperando para ser colhido, né? Então, isso é uma inversão de conceito, né, em relação à feira, em relação ao mercado, porque a gente consegue reduzir muito o ciclo do alimento. Então, essa é a vantagem do modelo. Agora, a loucura, né, a logística de você ligar várias unidades de pequena, de baixa produção, né, cada uma delas, e conectar isso num hub logístico, de fato, é um desafio de ganho de escala, né? Então, quanto mais a gente consegue expandir esse mercado e trabalhar com uma rede mais robusta de produtores, mas a gente também consegue vencer essas barreiras de escala logística.
Felipe, só para eu entender, hoje o pequeno produtor ele leva até vocês ou vocês coletam um pequeno produtor? Como que funciona isso?
Tem os dois modelos, né? A gente tem hoje dois centros de distribuição, um no Rio, um em São Paulo. Então, muitos produtores levam o alimento até a gente e a partir daí a gente assume a responsabilidade do processo, né? Fazendo a separação, uma triagem de qualidade, montagem dos pedidos e do nosso CD para frente, a gente também faz a gestão desse delivery last mile, fazendo a entrega porta a porta, né? E você receber na sua casa. Mas tem muitas regiões produtoras em que a gente consegue ajudar a organizar também esse frete que vem, né? Então a gente consegue buscar também de algumas regiões. É muito caso a caso.
Eu comecei chamando esse podcast do potencial dos empréstimos coletivos. E aí, quem está nos ouvindo aqui deve estar perguntando: tá, mas até agora vocês só ficaram falando de orgânicos. Onde está o empréstimo coletivo, né? Recentemente, vocês foram uma das duas organizações selecionadas para a plataforma de empréstimo coletivo da Citali. Aqui, antes da gente continuar, eu quero fazer um aviso para quem está nos ouvindo. Se você ficou curioso para saber mais o que é a plataforma de empréstimo coletivo, eu sugiro que você ouça o nosso episódio número 82, Investimento com Impacto através do Empréstimo Coletivo, onde eu conversei com o Bruno Girardi, gerente de investimento de impacto da Citali, sobre a plataforma, que a gente vai falar agora, que vem levantando fundos para organizações de impacto. Lembrando que todos os links comentados nesse podcast, tanto da Orgânicos Inbox quanto desse podcast número 82, eles estão na descrição do episódio. Felipe, voltando para o nosso papo. Qual que é a importância de ter sido selecionado para a plataforma de empréstimo coletivo? E, claro, o que que vocês pretendem alcançar com ela?
Eu acho que, em primeiro lugar, a plataforma ela atua como um grande validador do negócio, né? Não só em termos de análise de crédito, né? De robustez financeira, de solidez, mas também atestando o impacto positivo que a organização gera. Então, ter essa aprovação, né, esse selo da Citali, para a gente faz muita diferença em poder trazer confiança para o que a gente tem feito e que as pessoas de fora percebam isso também, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, a gente aprendeu também a gostar muito dessa tese do crowd, né? A gente acredita no poder da rede para gerar transformação. Esse é o modelo, né? Consumidores, tomando atitudes conscientes, produtores se organizando, que a gente consiga conectar isso através de uma plataforma. Então, o conceito por trás é o conceito de rede. E ele existe no crowdfunding também, né? A gente está participando dessa décima rodada da Citali, mas a gente teve a felicidade de já ter participado da primeira rodada de captação de recursos da plataforma. E foi onde a gente sentiu esse gostinho do crowdfunding. Então, ao invés de pegar um empréstimo bancário qualquer numa instituição financeira, porque o recurso ele também é importante, eu vou chegar lá, mas a beleza está justamente em você conseguir conectar com pessoas que acreditam na causa, né? Que visualizam o mesmo propósito, que podem se beneficiar juntos desse processo, seja através da conscientização, seja sendo remunerados a juros atrativos também, mas colocar seus recursos em prol de uma causa. Então, eu acho que essa conexão com outras pessoas que acreditam no mesmo propósito é muito poderosa. Eu acho que esse é o principal motivador da gente ter buscado esse formato de operação, né? E claro, no final do dia chega o recurso, que é fundamental para que a gente possa continuar causando o impacto que a gente causa, né? Então, a expansão da operação, você conseguir estruturar, você conseguir criar escala, né, como a gente estava falando, exige um investimento e que é muito difícil você conseguir estruturar isso sem o um recurso externo. Então, o recurso financeiro tem esse potencial de alavancar os resultados, né? Alavancar investimento, investindo em escala de operação, investindo em impulsionamento comercial para a gente atingir mais estabelecimentos e mais famílias e, com isso, acelerar esse processo de crescimento e acelerar o impacto que a gente tem o potencial de causar.
E é legal, Felipe, a gente vê esse tipo de plataforma porque a gente tem um investidor ali, porque no final das contas também tem o investidor na outra ponta que está investindo o valor aí e tendo um retorno de 16% ao ano, né? Mas é legal ver que esse investidor ele acredita na causa, né? Então, a gente está fazendo essa conversa aqui também para mostrar para o investidor um pouquinho mais da causa daqueles que acreditam realmente. Então, aqui a gente está falando dos orgânicos e é muito legal ver o investidor quando ele realmente acredita naquilo e não só o investidor tradicional, você que é da área de economia, que deve conhecer bem, que ele coloca o dinheiro numa empresa e ele não acredita naquilo, ele só quer saber o quanto que vai dar de retorno para ele e acabou, né? Nem quanto impacto vai gerar aquele projeto, aquela empresa ou tudo mais. Então, é muito legal ver esse outro perfil. Quando você falou do crowd no início da sua resposta, eu fiquei lembrando desse ponto que eu acho que é muito legal. Eu vou colocar um investimento na Orgânicos Inbox, não só porque eu quero ter um retorno anual, mas também porque eu acredito naquele projeto, né? Isso que é interessante.
Uhum. Eu sou um super entusiasta desse formato de investimento de impacto e eu gosto muito da analogia com o consumo consciente, né? São as pequenas escolhas do dia a dia, né? Então você pode fazer uma compra de mercado sem estar muito preocupado com isso, mas a conscientização do consumo vem, você saber, a cada real que você compra, cada escolha de empresa que você consome, saber o que tem por trás daquilo, né? Saber que aquela é uma empresa consciente, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com as pessoas. Então, isso existe no universo do consumo e agora está se popularizando essa ideia de existir no universo do investimento também, né? O sistema financeiro ele é muito opaco, né? Existem as instituições financeiras ali intermediando isso, então você aplica o seu recurso suado ali, né? Aquela poupancinha que você tem da vida em qualquer lugar, né? Você bota num fundo que você nem entende direito o que é aquilo, mas tem uma taxa de juros ali, mas esse fundo pode estar financiando o agronegócio, pode estar financiando a indústria farmacêutica, pode estar financiando N coisas com as quais não necessariamente você compactua, né? E você conseguir dar transparência para esse sistema, fazer uma escolha de uma causa que você acredita, é muito legal. Agora, convenhamos, com essa taxa aí de 16% ao ano, nem precisava ser tão legal assim, né? A taxa é atrativa. Então, assim, é uma escolha bem, bem fácil, né? Assim, a taxa de juros é boa, então você não precisa abrir mão do retorno também.
Eu conversei com o Bruno a respeito da plataforma e eu não lembro, mas eu acho que, se eu não me engano, tá no episódio, que dá para você começar até com 10 reais, né? Então, é legal que quando você fala de investimento, você não tá falando dos grandes investidores, porque os grandes investidores, eles sabem se eles estão colocando o dinheiro no agronegócio, na farmacêutica, no petróleo, enfim, aonde for. Eles sabem onde o dinheiro dele tá indo. Agora a gente tá falando do pequeno investidor ali, o cara que você falou, o cara que tem aquele dinheiro da poupança que queria investir em alguma coisa que muitas vezes vai para os fundos que ele não faz ideia de onde o dinheiro dele está indo, né? E quando a gente fala de dinheiro, quando a gente olha para a plataforma de empréstimo coletivo aí da Citaue, a gente vê que eles colocam dentro de um plano de retorno o prazo de 36 meses. A gente está falando de 3 anos. A gente está falando de um futuro médio prazo, dependendo do seu ponto de vista. Eu queria encerrar aqui a nosso bate-papo, jogar a última pergunta, que eu acho que é a pergunta um pouco mais difícil para ser respondida, mas eu gosto de fazer esse trabalho de futurismo com nossos convidados, que é: Como que você vê o futuro da alimentação?
Excelente pergunta, Vitor. E também adoro esse exercício de futurologia e mais do que isso, né, de construir essa transformação. Eu acredito que o futuro da alimentação ele vai ser um futuro cada vez mais consciente, né? A gente cada vez mais se preocupa com a nossa própria saúde, né? A gente tem acesso à informação para fazer escolhas inteligentes do que faz sentido para a gente em termos de nutrientes, em termos de saúde, mas também o impacto que essas cadeias produtivas têm no mundo, né? Então, isso significa um consumo mais sustentável também. Eu acho que o futuro da alimentação é local, né? Cada vez mais a gente vê essa tendência das pessoas privilegiarem o produtor próximo, né? Conhecer de onde vem o alimento. E eu acho que o futuro da alimentação é orgânico, né? Pelas razões que a gente já colocou aqui, mas é impossível deixar de resumir todos esses conceitos num sistema produtivo só, sem falar da agricultura orgânica. Então, eu acho que realmente ela é capaz de concentrar todas essas qualidades e garantir um caminho virtuoso para a gente.
Felipe, queria te agradecer pela participação. Queria aproveitar também, quem está nos ouvindo, vá conhecer a Orgânicos Inbox, não só a plataforma de empréstimo coletivo, mas também a própria Orgânicos. Eu confesso, Felipe, que eu já estou virando consumidor de vocês aqui. A facilidade aqui é incrível. E eu vou deixar esse finzinho aqui para você deixar aí um recado para quem está nos ouvindo antes da gente encerrar.
Legal, Vitor. Primeiro, agradecer aí o convite e parabenizar a iniciativa do Inova Social. É realmente muito legal a plataforma e vou me familiarizar mais com esse conteúdo dos podcasts também agora. Também você me converteu aqui hoje. E falando um pouco da Orgânicos, né, convido todos a conhecerem a plataforma, né? A gente tem o site organicosinbox.com.br e seguir a gente nas redes sociais.
Obrigado, Felipe e o ouvinte. A gente se vê no próximo episódio. Então, até lá. Tchau.